Irmãos, abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Creio que é de conhecimento de todos aqui na igreja essa passagem, né? João, aquele que deitou no colo, a cabeça no colo de Cristo, né? João, aquele que foi íntimo do Senhor, né? Aquele que teve uma morte diferenciada dos demais, né? Ali na ilha de Patmos, né? Onde teve as visões do Senhor, né? Livro de João, capítulo 15, vamos ler o versículo 1 até o versículo 4 no momento. Depois nós vamos ler durante o culto até o 16. Mas por hora do versículo 1 ao 4, diz assim o Senhor falando aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto, ainda mais. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, ó Pai, alegre estamos, porque estamos aqui, ó Pai, reunidos em Teu nome, Senhor. Já louvamos, adoramos o Teu santo nome, com nossos cânticos, ó Pai, com as ofertas e com os dízimos, Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa falar e a revelar a Tua igreja, Senhor, através da Sua palavra, através da minha vida, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa revelar no profundo, no escondido de cada um, Senhor, aquilo que o Senhor tem a tratar, Pai amado e Pai querido, venha falar, Senhor. Toma meus lábios, ó Pai, minha mente, meu coração cativo a Ti, Senhor. Que não venham ser as minhas palavras, mas palavras vindas do Teu Santo Espírito, para falar, Senhor, a Tua igreja, a Tua noiva, ó Pai. Que venha tocar meus lábios, ó Pai, assim como o Senhor tocou os lábios de Isaías, ó Pai, com as Tuas brasas, Senhor. Toca-me nesta hora, ó Pai, que venha ser anulado o meu eu, para que o Senhor possa, Senhor, a falar e a revelar grandes coisas através da minha vida, no Teu Santo Espírito, para com a Tua igreja, Senhor. Que nesta noite, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, todo intento de Satanás, toda distração, todo roubo da mente, que caia por terra agora no nome de Jesus, ó Pai, porque queremos, ó Pai, entender, Senhor, queremos, ó Pai, guardar os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos em o nosso coração, ó Pai, para não pecar contra Ti. Por isso, ó Pai, nada pode nos impedir, ó Pai, não podemos ser roubados, não podemos nos distrair, porque é hora de ouvirmos a Sua palavra, aquilo que o Senhor tem a falar a cada coração, que assim venha ser como o Senhor, semente lançada em terra fértil, para que venha dar o seu fruto, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, essa semana eu estava conversando, essa semana ou no final da semana passada, com um colega de trabalho que já foi de uma igreja neopentecostal. Mas ele saiu da igreja há muito tempo atrás e hoje não frequenta nenhum lugar. Hoje ele busca a espiritualidade, a física quântica, né? Estávamos conversando, falando: Jesus, como é difícil. Porque a pessoa, ela, devido às distorções do evangelho, segue por um caminho que não é o do Senhor. E essa passagem veio ao encontro a isso, porque, igreja, hoje, quantas versões, quantas doutrinas, quantos evangelhos existem? Só existe um evangelho, que é o da Bíblia. Mas quantas adaptações existem nos dias de hoje? A pessoa, ela olha, ela não vê Cristo, ela não enxerga a obra de Deus, ela não enxerga a essência da palavra, e ela não acredita. É descrente devido às versões que nós temos nos dias de hoje de cristianismo que não é o verdadeiro. Quantas pessoas dão péssimo testemunho? Quantas pessoas distorcem a palavra de Deus para garantir benefícios próprios? Quantas pessoas fazem do evangelho aquilo que é para se beneficiar a si mesmo? para apacentar o ventre, como diz em Jeremias. Quantas pessoas distorcem a palavra de Deus nos dias de hoje? E quantas pessoas são enganadas facilmente? E quantas pessoas seguem por outro caminho porque não acreditam? E ele falava, não tem como saber, como acreditar. Você vê toda a sorte. Ele falou, até com coerência, eu sei que o que prega hoje por aí não deve ser o que Cristo ensinou. Falei, aí você está certo. Há muita baboseira, há muita distorção. Mas por quê? Porque aqueles que são a luz do mundo têm se deixado se apagar. Quando as trevas avançam, é um sinal de que os filhos de Deus estão dando um passo para trás. Que os filhos de Deus estão se escondendo, que os filhos de Deus não estão pregando, não estão falando a verdade e não estão vivendo a verdade. Essa é a verdade que combate as heresias que hoje nós ouvimos nos dias de hoje. Nós temos cristãos que frequentam o centro espírita. Temos cristãos que são maçons. Tem cristão de tudo que é tipo. Porque o evangelho de Cristo não tem sido a essência no meio do povo de Deus. E Jesus falou para os seus discípulos, Jesus ia partir dali uns dias, Jesus ia deixar esse mundo e queria deixar claro o que os discípulos precisavam ter em seu coração para continuar a jornada que ele começou nesse mundo. Jesus ia partir, mas a missão tinha que continuar e continua até os dias de hoje, através de nossas vidas, através da vida do pastor, da diaconisa, do presbítero, do levita, daquele que professa a fé cristã. Nós somos os ramos, aquele que avança, aquele que envolve, não aquele que seca e não serve para nada. E é interessante porque Jesus disse, né? Logo no primeiro versículo ele fala, eu sou a videira. E algo me chama a atenção porque ele fala, e a videira verdadeira. Jesus não fala, eu sou a videira e meu pai é agricultor. Ele fala, olha, preste atenção, a videira que vos fala, essa é a verdadeira. Por que Jesus disse isso? Porque tem videira que não é verdadeira. Tem ventos doutrinários que não são de Cristo. Ele fala, não se engane, porque é só eu sou a verdade. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Somente olhe para mim, para a minha palavra. Não tente adaptar, não tente suavizar, não tente subtrair, não adicione. Essa é a minha palavra. Essa é a palavra que rege o mundo, que rege o universo. É pela palavra que Deus criou, como o pastor pregou recentemente aqui na igreja. Não há outras palavras, somente essa palavra serve para nós. E devemos estar atentos, igreja, porque somente tem uma videira que é a verdadeira. E quantas videiras se mostram aí nos dias de hoje que são mentirosas? E quantas videiras estão por aí que diz que é de Cristo e não é nada? E lugares estão cheios de gente. Aonde estão os ramos que estão ligados na videira e que são cuidados pelo agricultor? Irmãos, o ramo só sobrevive se estiver ligado na videira. O ramo só sobrevive se estiver recebendo alimento da videira. O ramo só sobrevive se ele é podado e ele é limpo pelo agricultor. O ramo não sobrevive fora da videira. Fora da videira não há vida. E é interessante porque as pessoas, elas acham que podem se conectar e desconectar da videira ao tempo que quiser. Estou passando uma luta, estou passando uma dificuldade, me ligo na videira. Recebi uma vitamina, posso seguir pelas minhas próprias pernas. Aí vem a luta, vem a dificuldade, vem o problema, se conecta na videira. Não serve. Não funciona isso. Não podemos nos dar o luxo de desconectar da videira, porque é a morte. Seca, e não serve para nada? O Senhor disse, a minha palavra já vos limpou? É a palavra do Senhor que nos guia. Quantas dificuldades nós enfrentamos em nossos dia a dia, igreja. Nós não vivemos numa redoma. Quem já viu aquela bola que entra dentro e a pessoa rola no meio da piscina? Nós não vivemos dentro dessa bola, não. Nós adentramos na água. A água nos molha. Por isso que precisamos estar vigilantes. Precisamos estar recebendo de Cristo a sua palavra e as suas orientações para que não sejamos enganados. E como você fala, às vezes você fala assim, nossa, como as pessoas se enganam, hein? Mas não é difícil, irmão. Quando você tira o seu ramo da videira e ela fica vulnerável, você se conecta em qualquer videira facilmente. E começa a receber qualquer tipo de alimento. Somente a palavra de Deus vale para nossas vidas. É sim, sim, não, não. O que passar disso não vem de Deus, procede do diabo. A verdade de Deus é dura para o homem, porque ela vai contra o pecado. A verdade de Deus, ela é dura porque ela vem para limpar, ela vem para podar. Irmãos, e por que o agricultor, aquele que toma conta, quem já entrou no milharal? Eu nunca entrei, mas já vi pela televisão os milharais, cana de açúcar. Falo, nossa, como deve ser complicado tomar conta disso. E todos bonitos, formosos. Porque tem alguém que está cuidando, tem alguém diariamente ali trabalhando para que aquela plantação seja frutífera. Mas o que acontece no meio da plantação muitas vezes? Vem a praga. E a praga vem para tentar matar, sugar aquela árvore, aquela plantação. Mas o Senhor está cuidando. Mas quantos não querem que Deus pode? Podar dói, mas para crescer temos que ser podados. Para uma planta crescer, para dar mais flores, tem que ser podada. Podar é abdicar, podar é abrir mão, podar é se entregar mais a Deus, para dar mais fruto. Veja, o Senhor não poda uma vez e acabou. Ele vai viver podando nossas vidas, para dar mais frutos. E devemos entender porque o ramo tem que dar fruto, o ramo tem que mostrar que a videira ao qual está ligado é boa, é a única que serve. Não pode olhar para você ou para mim e falar, eu, hein? E lá naquela igreja lá, você é doido? Aprender com o que você faz? Né? Não. A pessoa tem que olhar para nós e falar, nossa, você é diferente. Eu quero ir também conhecer essa videira aí, que eu quero me ligar a ela. Eu quero receber isso que você está recebendo. Mas depende de nós, igreja. De demonstrarmos que é muito bom ser ligado à videira de Cristo. O cristão não vive cabisbaixo. O cristão não vive murmurando. O cristão não vive reclamando. O cristão vive louvando e bendizendo o nome de Deus. E nós temos que vigiar, porque o diabo está ao nosso derredor. A praga tenta sugar, tenta matar a plantação. Se nós não deixarmos o Senhor trabalhar, nos ensinar e podar nossas vidas, a praga que está na plantação, o joio, vai dominar. Ele é a videira. Fora dele, nós não podemos fazer nada. E é interessante porque quando nós muitas vezes achamos que está tudo bem, nós queremos seguir com as nossas próprias pernas. É igual criança quando fica adolescente, né? A minha filha ainda não passou por essa parte, mas a irmã Rosana e o pastor, que os filhos já cresceram, mas com certeza chegou numa fase que achou que podia fazer tudo. Né? O pai fala, tudo que fala não serve, porque já sabe, já entende, né? Pode deixar comigo, eu sei o que eu estou fazendo, não é? E quantas vezes nós fazemos isso diante de Deus? O Senhor fala, tá bom, eu sei, pode deixar comigo. Nós não sabemos nada, somos dependentes de Deus. A nossa busca é diária. Se nós não ouvirmos Deus, o que será de nós? Se nós não lermos a palavra e não sentirmos Deus, o Espírito de Deus em nossas vidas e ver a palavra e Deus falar conosco, o que será de nós? Como diz a irmã, que quando começou a louvar, não foi? Ela sentiu a presença de Deus. O que será de nós se não tivermos isso em nossa vida? Será um ramo infrutífero. Um ramo que não serve para nada. O Senhor diz no 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecerei nele. Esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer alguma coisa. Nós temos que estar ligados em Cristo, igreja. E quando estamos ligados, nós demonstramos que estamos ligados, porque nós damos frutos do Espírito que está lá em Gálatas. O que diz a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22? Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você fala, nossa, é muito bonito tudo isso, né? Mas tem que ser verdade em nossas vidas. E devemos lutar para que isso seja verdade. Não é fácil, porque ainda estamos nesse mundo, estamos num corpo corruptível. Ainda temos um corpo corruptível. A luta é diária. O apóstolo Paulo falava muito nas suas cartas sobre isso. Mas se o cristão está em Cristo, pode todas as coisas. O Senhor veio para mostrar que Adão tinha condições de ter vencido. E veio numa situação muito diferente daquela de Adão. E falou, vou mostrar como dá para ser fiel a Deus. Tem que abrir mão, tem que abdicar, para que Deus possa manifestar do seu poder. Quer ver Deus usando a sua vida? Receba mais essa videira. Ore mais, leia mais, se conecte mais com essa videira. A videira é o Senhor e nós somos o ramo. Essa videira, ela está de pé. Aquele que está nela, está de pé, firme. E vai dar cachos de uva maravilhosos. E o ramo não vai quebrar. Porque está ligado na videira que é Cristo. Mas olhando para os ramos, cadê os cachos de uva? Cadê os frutos? O Senhor acabou com as promessas e os desígnios deles para o homem? Não. O homem que tem se afastado de Deus. Temos que estar em alerta todo dia. Porque a pessoa não desvia do Senhor assim, é devagarzinho. Hã? Lembrava de uma pessoa na igreja que ia sempre nos cultos. Sempre nos cultos. Eu também ia, logo eu via a pessoa, né? Aí a pessoa começou a não ir num dos cultos. Até aí, você fala, a pessoa não está vindo num culto, porque tem 4 cultos na semana, até normal, né? Aí passou um tempo, começou a vir menos 2. E foi indo. Aí um dia eu falei, pastor, nossa, lembra da pessoa? Cadê a pessoa? Não vem mais na igreja? Aí o pastor foi atrás dela, né? Aí a pessoa, nossa, pastor, eu nem percebi. Eu nem percebi. Quando eu fui ver, já não estava mais indo de domingo na igreja. Não estava indo mais na Santa Ceia, porque a Santa Ceia é uma vez no mês, né? Então já ia nos domingos, mas ia na Santa Ceia. E não acabou na Santa Ceia. Porque a pessoa deixou se envolver pelas pragas que o inimigo lança em nossas vidas. O Senhor cuida de nós, mas nós precisamos deixar que Ele cuide. O Senhor fala, nós devemos obedecer. Isso é o podar. Quando o Senhor fala e nós não atentamos, nós não queremos ser podados. Então logo não tem mais fruto. Logo não tem mais algo para as vidas se deliciar. Irmãos, você tem programa de televisão, você tem canal de rádio, você tem tudo hoje que fala de Cristo, né? Lógico. Se não tiver Cristo, a pessoa não aceita, né? Mas nem tudo que fala que é de Cristo, né? Vira e mexe, eu ouço no trabalho, até minha sogra, minha mãe às vezes fala, eu falo, não, mas veja, não é bem assim, né? Porque se engana. se deixa levar pelas vãs, pelos vãos ensinamentos, doutrinas distorcidas. Mas nós somos os ramos que estamos conectados em Cristo. Então vamos mostrar que a videira que nós estamos enxertado é a única que é verdadeira. Não existe outra, só existe uma. E diz ainda a palavra, o Senhor diz, e se alguém não permanecer, será como o ramo que é jogado fora e seca. Não tem vida. E esse é o contraste daquele que está em Cristo e daquele que não está em Cristo. Esse é o contraste do ramo que é sadio e do ramo que é seco. Tem uma diferença. É diferente. O ramo que está em Cristo não é igual ao ramo que não está em Cristo. Só que às vezes nós olhamos e falamos, mas qual que é o de Cristo aí? Está meio estranho, né? Não está muito claro, né? Tem que ser claro, porque a pessoa vai entender. Aquele é de Cristo e aquele não é de Cristo. Aquele brilha a luz de Cristo e aquele não brilha a luz de Cristo. É diferente. E ele diz, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Aqui, você vai ler, permanecer é uma palavra que repete várias vezes. Somente em Cristo nós podemos. Podemos pedir e vamos ser atendidos. Podemos profetizar e Deus confirmará a palavra. Amanhã, não, sábado, né? Se Deus assim permitir. Essa semana minha prima me ligou. Ligou não, né? Mandou WhatsApp, né? Falou, ah, Leonardo, quando você vai vir para São Paulo? Falei, por quê? Você não sabe. Sabe aquela pessoa que está com câncer? O parente do meu esposo? Falei, sei. Então, ainda ele está internado. Falei, é? É. E eu falei com a filha dele de uma pessoa. Falei, é? É. Falei de você. Falei, é? E eles estão aguardando você aqui. Falei, aguardando eu? É, para orar por ele. Falei, ah, tá. Falei, ô Jesus, quando eu vou poder ir agora, né? Falei, pode ser sábado? Pode. Já estão esperando. Falei, meu Deus, que responsabilidade. Expliquei para minha prima. Explique para as pessoas que quem opera é Deus. Né? Mas há uma responsabilidade. Algo foi lançado no ar. Há uma expectativa. Né? E nós devemos ser assim. Aqueles que as pessoas desejam recorrer. Né? Ela lembrou de mim. E falou com a minha tia falou, é verdade, chama ele. Para orar pelo Rubens. Está com câncer, está terminal. Poderia não ter acontecido isso. Seria ruim, né? Mas, quando nós brilhamos a luz de Cristo, não convivo com eles. Vejo de vez em quando. Mas, mesmo estando aqui, o ramo consegue avançar no mundo espiritual. Nós estamos aqui, eles estão lá, mas chega até lá. Né? Porque Deus assim faz. As coisas de Deus, os testemunhos chegam. Você não precisa colocar no jornal, né? E nem anunciar. Chega. Então, louvado seja o Senhor. Fiquei muito feliz, porque é um sinal de Deus, né? E nós temos que estar atrás desses sinais, igreja. Sinais que o ramo está ligado na videira. Né? E que Deus faça a vontade dele, né? Mas há uma responsabilidade. O reino de Deus está sob as nossas mãos. Jesus, ele disse, eu estou indo. Eu me vou daqui uns dias. Vocês têm que continuar. O Consolador virá. Vocês terão autoridade e poder. Vocês precisam realizar essa obra. Porque ele diz, aquele que não está nele, tem severas consequências. Será destruído. Aquele que não acrescenta no reino, é eliminado. É demitido. Muito mais. É demitido e executado. Aquele ramo que não dá fruto, ele queima a imagem, né? Todo mundo aqui trabalha, a maioria que trabalha em uma empresa, né? Você representa aquela empresa, né? Se você fizer algo, se tiver uma manifestação numa rede social contra os padrões e princípios daquela empresa, você será questionado, poderá até perder seu emprego. E com Cristo é muito mais sério. Nós estamos nesse mundo representando o reino de Cristo. A pessoa tem que olhar para nós e desejar esse reino, desejar esse rei, desejar estar nas bodas do Cordeiro no dia que nós partirmos desse mundo. E ele diz ainda, né? Permanecer, tem que permanecer. Se nós não meditarmos na palavra diariamente, se nós não estivermos orando diariamente, irmãos, o ramo não vai receber o alimento suficiente. É igual essa semana, onde eu trabalho e exerço uma outra função da qual eu fui contratado, né? E o contador está com dengue. Pegou dengue essa semana. Então nós vamos orar depois por ele, né? Falei, meu Deus, e agora? Se esse homem ficar doente de cama, vou ser acionado. E eu não trabalho com esse serviço. Não sei o que eu vou fazer. Né? Não sei o que eu vou fazer. E aí eu falei, meu Deus, se o senhor não estiver comigo, nada vou poder fazer. Como vou enfrentar esse desafio? Mas o senhor me deu paz no coração. Porque ele é o agricultor de nossas vidas. Você está alicerçado nele. Pode vir vento, pode vir vendaval, mas você não vai cair. A Bíblia fala que pode vir a água, pode vir o mar, e a casa permanecerá de pé na rocha, que é Cristo. Por isso não fique aflito pelas coisas deste mundo, porque sua vida está guardada em Cristo. Está guardada em Cristo. Pode vir notícias ruins, pode vir notícias que não é agradável, mas o Senhor, a palavra diz em nós, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é? Tudo coopera, igreja. Tudo coopera, até algo que você fala, não acredito que aconteceu, mas vai cooperar de alguma forma para o bem da vossa vida, porque você está em Cristo. Mas devemos estar ligados, precisamos estar dia após dia ligado, porque se nós não tivermos ligado, nós perdemos a essência de Cristo. Por isso que tem muitas pessoas que são como os católicos, não praticantes na igreja. O pastor João Alves comentou isso, né? Hoje está cheio de crente não praticante, né? É triste. E nós temos que tomar cuidado para não virar um desses. Porque hoje os que são não eram no passado. Então nós devemos estar meditando de dia e de noite. Porque se nós não praticarmos, não vamos conseguir fazer a obra do Senhor. Como o Pai me amou, no 9, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço, tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês esteja completa. Essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. O meu mandamento é este, ame uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos, se fizerem o que lhes estou ordenando. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não escolheram, mas eu... Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amais uns aos outros. Se nós estivermos ligados em Cristo, não vamos conseguir cumprir com esse mandamento. Não vamos conseguir gerar os frutos do Espírito que está em Gálatas. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 14 diz: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. A nossa luta é diária, né? Nós não conectamos na videira no culto de quinta nem de domingo, só, né? Chegou um dia de culto, vamos conectar. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Já tentou regar uma planta que você deixou de regar 3-4 semanas? Você fala, cadê aquela flor? É, você esqueceu de regar 4 semanas, você quer o quê? Já era. Põe outra. O vaso você usa de novo, põe outra. Assim é nossas vidas. Se nós não meditarmos, se não alimentarmos diariamente do Senhor, a videira vai permanecer, mas o ramo vai secar. O Senhor está aqui. O Senhor está no meio de nós. Ele é a videira que nos sustenta. Você é o ramo que deve dar frutos, e frutos maravilhosos, frutos que as pessoas desejam, frutos que as pessoas querem também ter nas vossas vidas. Frutos no casamento, no matrimônio, na condução dos filhos, na condução do trabalho, da casa, da família. Quantos papéis nós temos que representar todos os dias? De filho, de pai, de irmão, de funcionário. E Deus nos dá condições para representar todos esses com excelência. Não podemos negligenciar. Estou com um livro para ler lá em casa, acho que umas 300 páginas que tenho que ler, que eu vou ter que aplicar em abril, o conteúdo que está lá. Aí eu olho para o livro, fala, depois eu vou ler. Aí eu olho, está lá, bem na minha frente, eu olho para o livro, olho. Irmão, se eu não ler, eu não vou conseguir executar o que eu preciso no mês de abril. E vou ser prejudicado. Eu tenho que encarar o livro. Eu tenho que encarar aquele desafio. E eu olho para ele e falo, mas será que eu vou? Vai ser difícil de entender esse conteúdo, porque não é do meu dia a dia. E aí comecei a criar um monte de empecilho, né? Desse jeito eu não vou vencer. Eu tenho que pegar ele e falar, monte, sai daí, sai da minha frente. Porque eu preciso desse conhecimento para vencer. E assim, em Cristo, nós temos que trazer para nossas vidas. Temos que encarar. Temos que falar, Senhor, eu sou seu soldado. Vou para a batalha. Senhor, aqui está a tua palavra. Vou ler. Vou devorá-la. Não vou pedir, como o pastor disse no início, para pôr na cabeça, né? Não. Nós temos condições, porque o Espírito do Senhor nos revelará aquilo que está escrito aqui, para que possamos executar as obras de Deus neste mundo. Não fuja da sua responsabilidade. Nós conhecemos um que tentou fugir. Não, né? Alguns. Jonas é um desses, né? Tentou decidir por si mesmo o que valia ou não para Nínive. Não queria nem saber o que Deus tinha. Não. Foi aprender lá no ventre da baleia, do grande peixe, melhor, para poder fazer a vontade de Deus depois. Faça a vontade de Deus. Se encha do alimento de Cristo, né? Fique forte, robusto, né? Quando enxergaram Davi, não enxergaram os músculos físicos que viam nos grandes combatentes. Mas ele tinha os músculos espirituais. A esses sim, foram capazes de levar a vitória diante de Golias, porque ele estava firmado em Deus. Faça assim também. Não desconecte da videira. Não desconecte. Não deixe que nada e ninguém te tire da presença do Senhor. O diabo está ao derredor, tentando entrar. Tentando. Não vamos deixar ele adentrar. Que ele venha rodear, e fique rodeando. Mas você se permanecerá de pé no Senhor Jesus. Ele é a videira. Vamos orar ao Senhor, fique de pé. Ele é a videira, você está ligado na videira que é verdadeira. Não é nas videiras que estão aí fora, no evangelho mentiroso, no evangelho de facilidade, no evangelho que aceita tudo, no evangelho que tenta se padronizar com esse mundo para garear as vidas. Não, o evangelho límpido, o evangelho cristalino é esse que está na palavra de Deus. Aceite. Aceite como ela é, né? Nós vamos encarar como é a palavra e os desígnios de Deus. Moisés tentou de tudo que é forma, mas não conseguiu se desvencilhar da missão que Deus tinha para ele. Quantas vezes tentamos desvencilhar dos desígnios de Deus para nossas vidas, mas não adianta, não adianta. Porque a vontade de Deus vai se cumprir. A obra de Deus vai se concretizar. E se Deus quer te usar, como diz, eu vos escolhi, eu escolhi a cada um de vós, não foi vós que me escolheste, eu escolhi a cada um para dar fruto, para ser testemunhas vivas da minha obra. Se passaram mais de 2000 anos, igreja, e o evangelho de Cristo é vivo até hoje. Graça a ramos. Há ramos que não se desconectaram, há ramos que, independente das lutas, das dificuldades, ficaram ali na videira, acreditando e confiando na palavra daquele que cuidava da videira, que é o Senhor. Continue acreditando na voz daquele que cuida, que é o agricultor, porque Ele é o Deus de nossas vidas. Nós não vamos desfalecer, nós não vamos nadar e não vamos sair do lugar, não. Nós vamos alcançar, sim. Nós vamos triunfar com Cristo, porque Ele triunfou neste mundo, Ele triunfou ali na cruz do Calvário, e nós vamos também junto com Ele ressuscitar naquele grande dia. Estaremos ali na boca dos cordeiros, louvando, exaltando o nome do Senhor, mas precisamos estar ligados na videira, porque fora dela, o Senhor disse, ela é seca, ela é lançada fora, é lançada no fogo, e ela é queimada e destruída. Essa não vai poder estar junto comigo. E por isso, igreja, fique atento à palavra do Senhor, à palavra do Senhor, que ela venha estar arraigada no vosso coração, para, como diz o salmista, para não pecar contra o Senhor, para quando vier no deserto, quando o diabo vier no deserto, com a palavra de Deus para tentar lhe enganar, para tentar a fazer de maneira com que lhe leve a tropeçar, que você possa agir como o Senhor Jesus, aleluia, com a palavra de Deus, não distorcida, mas sim como ela é, combater as malignidades, as vãs doutrinas que hoje se prega, que se fala aí neste mundo, que você possa estar como o Senhor Jesus ali, firme, forte, combatendo o bom combate, como ali o apóstolo Paulo, aleluia, Senhor Deus e